Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
É isso aí. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Manda sua mensagem de preferência escrita. Já já também teremos a entrevista, né? O Coutinho hoje está de folga, né, Kátia?
O Coutinho hoje está de folga por questões particulares. E segunda-feira, com a fé em Deus, ele estará conosco no ar. E hoje a nossa entrevistada é a secretária municipal de saúde de Ilhéus, a Sonilda Melo. Todo mundo acho que já está ciente, os nossos ouvintes estão cientes, porque a gente já falou sobre esse assunto aqui. E hoje a gente vai trazer mais detalhes com ela, com a Sonilda Melo. Vamos falar sobre o decreto de situação de emergência na saúde. Daqui a pouquinho, fique atento aí, já já vamos iniciar esta entrevista. Bem, são 12 horas e 11 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Next, você em movimento. Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: vendas de varejo baiano retraem 2,5% em novembro.
Jornal Dia de Teresina, prefeitura decreta situação de emergência na saúde pública de Teresina.
Olha para você ver, olha, né? Aí. Várias partes do país, gestores que se diziam ser prefeitos, que se diziam ser gestores públicos, né? Deixaram a situação em caos. Isso é muito triste. Eu espero que o Ministério Público e a Justiça estejam atentos, sabe? Para realmente cobrar deles na justiça a má gestão deles, né, Marcos? Uhum. Jornal Meio Norte Teresina, produtos da cesta básica terão imposto zero no Piauí.
Folha de Pernambuco, Pernambuco tem primeiro caso de raiva humana em 8 anos.
Jornal do Comércio Recife, protesto, prisão e tensão antes da posse de Maduro na Venezuela.
Diário do Nordeste de Fortaleza, fim da taxa do lixo é aprovada em Fortaleza.
Gazeta de Alagoas, Maceió, grupos políticos se unem e Jorge Dantas deve ser o novo presidente da AMA.
Tribuna do Norte de Natal, alta do comércio no Rio Grande do Norte cresce 6,4% em novembro e supera a média do país.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Petróleo nosso, exploração na margem equatorial deve começar este ano, diz ministro de Minas e Energia.
Correio de Sergipe de Aracaju, agricultura. Sergipe é destaque na produção de grãos por hectare na safra 2024.
O Globo, Rio de Janeiro, planeta com febre. Mundo excede pela primeira vez limite crítico do aquecimento global. Isso é preocupante, hein?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, extremamente grave, diz Lula sobre decisão da Meta.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Crise na Venezuela. Maduro toma posse sob protestos e após incidente com líder opositora.
Folha de São Paulo. Repressão do regime de Maduro cresce e oposição diz que Corina foi detida.
Infelizmente, a ditadura do Maduro lá é bem complicada. Jornal Estado de São Paulo, também o mesmo assunto, tensão na Venezuela. Oposição denuncia intimidação a líder antes da posse de Maduro.
Diário de São Paulo, FAB, que é a Força Aérea Brasileira, inicia investigação após queda de aeronave em Ubatuba, resultar em morte.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, mercados. Sem melhora fiscal à vista, gestoras locais entram em 2025 pessimistas com o Brasil.
E Jornal Popular de Goiânia, Mabel suspende pagamento de dívidas deixadas por Cruz.
Ei, mas tem prefeito aí que já gostou de deixar dívida, né? Dando calote mesmo, né, Marcos? Infelizmente. E país. Se o país fosse mais sério, as coisas não eram assim, não. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Tá? Já vamos ter entrevista, vamos conversar com a secretária municipal de saúde de Ilhéus, a Sonilda Melo, vamos falar sobre esse decreto de emergência na saúde, tá? Antes, vamos lembrar aqui aos nossos ouvintes, né, que hoje tem festa, né, gente? É a puxada do mastro lá em Olivença. Então, a tradicional puxada do mastro de Olivença está confirmada para iniciar hoje, dia 10. Segue aí com os festejos até dia 12 de janeiro, domingo, e promete ser um evento imperdível, com uma programação diversificada que une religiosidade, cultura e diversão. O ponto alto da festa será o show de Tyrone, que se apresenta no domingo, dia 12, encerrando com chave de ouro as festividades. A puxada do mastro, que marca o início das comemorações em honra a São Sebastião, representa uma das maiores tradições culturais de Olivença e é um evento aguardado por toda a comunidade. A cerimônia de levantar o mastro, simbolizando a união da população em torno da sua fé, dará início a uma série de celebrações que envolvem música, dança, gastronomia e muita alegria. A festa contará com uma programação variada e com atrações de todos os gostos, tá? E também vai ter estrutura da saúde lá, vou até aproveitar e perguntar hoje à nossa secretária de saúde de Ilhéus, tá? E aí, só lembrando, para quem quer se programar, vamos aos shows. Hoje, sexta-feira, dia 10, shows com Pago Funk, Benner e Conado Costa. Amanhã, sábado, shows com Alan Diniz, Balancinho, do SL e Gasparzinho. Domingo, shows com Samba VIP, Camilo Dória e o show de Tyrone, que está super comentado na cidade, hein, Marcos Bezerra? As pessoas estão na expectativa. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, tem preparado uma infraestrutura completa para garantir a segurança e conforto de todos os participantes. Todo local contou também com o trabalho de limpeza da Secretaria de Serviços Urbanos. A festa da Puxada do Mastro é uma das mais tradicionais de Olivença, né, e de Ilhéus, com mais de 300 anos de história e forte apelo religioso indígena. Inclusive, o secretário de Turismo, Maurício Tavares, esteve aqui no programa e falou sobre isso essa semana. E aí, todos os anos, o evento atrai moradores e turistas, consolidando-se como uma importante atração no calendário cultural de Ilhéus, né? E como o próprio prefeito já disse, né, e o secretário também de Turismo, né, está realmente firme e forte aí no calendário, já faz parte do planejamento para os próximos anos, tá? Então, tá aí. Mandar um abraço aqui para Tom do Cavaco, né? Que ele mandou, inclusive, aqui as bandas. Obrigada, Tom. Acabei de divulgar, tá? Cadê? Então, tá. Ele pediu aqui para falar com os horários certinho, ó. Benner Show hoje, às 10 da noite. Pago Funk, meia-noite. Nado Costa, 2 da manhã, da madrugada. Amanhã, 10 da noite, Balancinho SL, meia-noite, Gasparzinho, 2 horas, O Arrasto, tá? Vai ser essa banda aqui amanhã. No domingo, Samba VIP, então mudou, no domingo é Samba VIP, 4 da tarde, Luan Costa, 7 da noite e Tairone às 21 horas, portanto 9 da noite. Então teve uma mudança na programação, durante o programa de hoje a gente lembra pra vocês, tá? Divulgaremos novamente. Obrigada, viu, Tom? Um abraço pra você.
Abraço pro Tom. Lembrando que a puxada do Mastro não é só a puxada propriamente dita, com hasteamento, com esses shows aí que você divulgou, Cátia. Tem outras atividades, tem missas, tem desfiles físicos, tem feirinha, exposição fotográfica. Começa, inclusive, hoje, às 15h30.
Verdade, verdade. Então, hoje a gente, ainda aqui no programa, vai divulgar novamente essas atrações musicais para você que está nos ouvindo se programar e ir participar. Ou todos os dias, ou escolha um dia aí neste fim de semana para você participar, tá? Bem, são 12 horas e 20 minutos, nós vamos mudar de assunto porque nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje a secretária municipal de saúde de Ilhéus, a Sonilda Melo. O assunto é o decreto de situação de emergência na saúde. Primeiro eu quero desejar boa tarde a Sonilda, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
É um prazer estar aqui nesse programa que tem uma audiência incrível. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui para esclarecer para a população o que levou o prefeito Baldarico Júnior, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, a realizar a confecção desse decreto de emergência.
Sonilda, a gente já começa direto, né, falando sobre esse decreto, obviamente, né, porque já tem várias informações circulando, você também já concedeu entrevistas falando sobre isso. Salários atrasados, falta de ambulâncias e medicamentos, também isso levou a decretar essa emergência, né?
Exatamente, Kátia. Foi a total falta de abandono, uma pasta extremamente importante, como é a saúde do nosso município. Nós fizemos parte da comissão de transição e, naquele momento, nós já percebíamos que a Secretaria Municipal de Saúde ela tinha um problema grave, porém, só tomamos conhecimento profundamente quando sentamos na cadeira. E começamos a fazer um diagnóstico situacional e percebemos que, além das estruturas físicas que estão, né, completamente abandonadas, esfaceladas, insalubres, nós nos deparamos com uma coisa muito importante, que foi a parte contábil e financeira da Secretaria Municipal de Saúde, onde está praticamente falida na questão de recursos financeiros. Baseado nisso, nós fizemos todo o levantamento do que a Secretaria de Saúde deve hoje a prestadores de serviços, a fornecedores, aos servidores que ficaram sem receber os seus salários de dezembro, aos médicos que prestam assistência na categoria PJ. Então, foi um somatório de problemas que nós tivemos que conversar com o prefeito, por uma questão de muita responsabilidade que se tem, e não teve outra alternativa. O prefeito, ao tomar conhecimento de toda a problemática, chamou o pessoal do Departamento Jurídico, da Procuradoria Jurídica do município, e não tivemos outra medida a não ser decretar o decreto de emergência, para que nós não levasse a um colapso a saúde do município.
E quando você diz que só tiveram ciência total do que estava ocorrendo, do caos, né? Quando sentaram na cadeira, então, no momento da transição, vocês não tiveram acesso a tudo que teriam, por exemplo, a documentos?
De jeito nenhum. Nós fizemos um pedido de 45 documentos na comissão de transição, eu falo da saúde, claro, e só tivemos acesso a 4 documentos que não condiziam com a realidade que nós estávamos encontrando em loco, ao visitarmos as unidades básicas de saúde, a UPA da Avenida Esperança, a UPA da Zona Sul, as estratégias de saúde da família. Então, fizemos o nosso relatório muito baseado em informações relevantes dos próprios servidores, que nos ajudaram bastante, e das visitas que fizemos nos locais. O centro de zoonose está completamente desestruturado e as unidades básicas de saúde não têm um mínimo de conforto, de humanização, de estrutura física, nem para os servidores e nem para a população ilhense.
Então, secretária Sonilda Mello, para explicar para os nossos ouvintes, a decretação dessa situação de emergência na saúde em Ilhéus é justamente para poder viabilizar o básico assim para a população, né?
Exatamente, Marcos, para que o sistema que já estava ruim, se nós não tomássemos essas providências, porque falta tudo. Não tem esparadrapo, não tem gás, não tem o básico para que os servidores possam atender dignamente a população de Ilhéus. Baseado nisso, nós temos 14 carros que se encontram em uma oficina em Itabuna. Dentre esses carros, nós temos ambulâncias do SAMU, nós temos ambulâncias sociais, nós temos carros realmente que fazem todo o processo de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, o município de Ilhéus conta apenas com 2 ambulâncias que estão funcionando no SAMU, uma básica e uma avançada. Nós temos apenas 2 ambulâncias que fazem atendimento na UPA da Avenida Esperança para que possa fazer o transporte de algum paciente onde haja necessidade de transferência para algum hospital. Esses são os veículos que nós temos. Fora isso, não temos abastecimento de combustível. Os nossos servidores ficaram sem se alimentar, porque é obrigação do município ofertar tanto o almoço, quanto a janta, quanto o café da manhã para aqueles servidores que estão de plantão de 24 horas. Então, eles ficaram praticamente sem alimento dia 30 e 31. Porém, nós, ao tomarmos conhecimento disso, o prefeito Valderico Júnior determinou que mandasse levar o alimento, porque o servidor ele precisa se alimentar. Sim, sim, né? Sim. E também algumas pessoas da sociedade também mandaram alimentos, como o Toninho do supermercado nos ajudou bastante. Então é dessa forma que a gente ia tomando conhecimento, mesmo sem termos ainda, o prefeito não tinha tomado posse e nós não tínhamos sentado ainda na cadeira, mas nós já estávamos tomando as providências para que não houvesse solução de continuidade no atendimento da população.
Como se não bastasse esses veículos parados lá, né, enferrujando, sem poder atender a população, os almoxarifados também, né?
Completamente desabastecido. Não temos material mate médico, que são os materiais que realmente nós utilizamos no nosso processo de trabalho, bem como medicamentos. Né? A farmácia completamente desabastecida. Meu Deus. E onde nós temos sim um grande estoque de fraldas descartáveis.
Né? Inclusive, eu ouvi de uma funcionária que é até anormal aquele estoque ali.
É, exatamente.
Qual a sua avaliação disso?
Não, a avaliação é que não sei quem foi que fez o pedido, né? Uhum. Mas o que chama a atenção é a quantidade de fraldas descartáveis no armazenamento da central de farmacêutica. Eu costumo até brincar, né? Porque a gente tem que levar na leveza, porque o assunto é tão sério que às vezes a gente tem que levar, né, de uma forma leve. Uhum. Eu costumo dizer que dá para botar fralda em todos os habitantes de Ilhéus, independente de ser jovem, idoso ou criança, né? No mínimo uns 3 pacotes por cada ilhéense.
Estranho, né? Eu espero que isso não tenha sido utilizado aí como em manobra eleitoreira, uhum, né? Porque eu me recordo que teve anos aí, nesses últimos 8 anos, que os ouvintes aqui reclamavam muito em busca de fraldas, né, na farmácia, e não conseguia.
Sim, sim.
Né, e de repente agora tem esse estoque lá. E medicamento, que eu acho que o povo está mais precisando, não tem, né, Sonilda?
Exatamente. Medicamentos básicos, né? Um antipertensivo, um hipoglicemiante. Então, uhum, nós já fizemos todo o levantamento. O decreto vai nos ajudar bastante, né, para que a gente possa suprir as necessidades. E é importante salientar também, Kátia e Marcos,
sim,
que todo esse processo ele vai ser acompanhado pelo Ministério Público. Foi um pedido do nosso prefeito, Valderico Júnior, uhum, no momento que ele tomou conhecimento da situação grave que está a Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente ele pediu à Procuradoria que entrasse em contato com a doutora Alícia, do Ministério Público. Ele falou com ela, explicou toda a situação e pediu que ela providenciasse alguém para ficar nos acompanhando em todo esse processo, para que ele tenha a maior transparência, a maior lisura, para que a população esteja acompanhando também com o passo a passo a questão dos nossos pedidos de medicamento, de material de insumo, material de escritório, que nem isso a gente tinha dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Então, hoje, nós estamos comprando, né, o básico, que é água, que nem água temos para beber, não temos papel higiênico, há muito tempo isso já vinha ocorrendo, e já sabíamos que íamos encontrar uma situação bem caótica, mas não sabíamos a profundidade dessa situação.
Ou seja, pior do que imaginavam.
Exatamente, até porque não se faz um processo licitatório dentro da Secretaria Municipal de Saúde há 6 meses. Não se fazia nenhum processo licitatório. Nossa. Durante 6 meses, não se fez um processo licitatório. E, além, para além disso, também ficaram sem pagar os prestadores de serviço, que são as clínicas, os laboratórios, os médicos especialistas, e também não pagaram aos fornecedores, que são aqueles que entregam os produtos para que possa tocar a Secretaria Municipal de Saúde.
É, Marcos Bezerra, realmente pode se resumir com um caos. Mas hoje ainda a gente continua essa conversa aqui, porque nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Marcos.
Oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na rua Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendendo a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano.
Exatamente. Bem, nós estamos aqui conversando com a secretária de Saúde do município de Ilhéus, a Sonilda Melo. A gente, ela já explicou o porquê desse decreto de situação de emergência na saúde. Né? Trouxe aqui alguns detalhes que realmente deixa a gente chocado, né, gente? Porque a saúde é essencial. Sonilda, inclusive, em relação às contas bancárias, você também já relatou na imprensa, né? Que as contas bancárias vinculadas à Secretaria de Saúde têm saldo de pouco mais de R$4.000, né? Enquanto tem todos esses atrasos de pagamentos, né? A funcionários, servidores, prestadores de serviço, né?
Porque essas verbas, ela vem todo mês, religiosamente, pelo Ministério da Saúde. E nós não entendemos por que esses prestadores ficaram sem receber os seus pagamentos. Não só os prestadores, como os fornecedores, como os médicos que são contratados pela categoria PJ. E entendemos muito menos ainda por que os salários dos servidores efetivos do mês de dezembro ficaram sem pagar. E um agravante maior ainda é que não ficou nada empenhado nem restos a pagar. Né? Então, agora nós estamos tendo que fazer um esforço, né, muito grande para que honrar principalmente o pagamento dos servidores efetivos, porque são pais, mães de família, que precisam levar o alimento para a mesa, pagar suas contas. Não que os outros não mereçam, claro, mas a prioridade hoje é pagar, nós vamos pagar os servidores efetivos. E o prefeito fez um decreto onde teremos uma comissão formada por alguns secretários e a Procuradoria Jurídica do município, onde irão chamar prestador por prestador para que seja negociado a dívida, porque as dívidas perpassam mais de R$6 milhões.
E o prefeito, você quanto secretária, não estão recuando de honrar com esse pagamento?
De jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, há necessidade de que se veja toda a documentação, né? Isso aí a Procuradoria Jurídica, junto com o nosso secretário da Casa Civil, junto com o secretário de Gestão e junto com o secretário de Finanças, eles vão avaliar caso a caso e vão chamar os prestadores, os fornecedores para negociar, para que não haja nenhum desabastecimento, né, na Secretaria de Saúde, que leve, consequentemente, a afetar o atendimento à população de Ilhéus.
Em relação ao pagamento dos servidores, você teve uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde ontem, né, e você falou sobre esse assunto. Qual é o seu planejamento para isso?
Porque toda vez que entra uma nova gestão, Kátia, tem questões burocráticas que a gente tem que cumprir junto aos bancos. Né? Então, hoje, a Secretaria Municipal de Saúde trabalha com o Banco do Brasil, com os bancos estatais, com a Caixa e com o Banco do Brasil. Então, precisa que a gente leve contrato, o decreto de nomeação, tanto do secretário quanto do superintendente do Fundo Municipal de Saúde, e possamos criar as senhas. Já fizemos isso no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, passamos uma tarde inteira, foi quando nós começamos a perceber o déficit financeiro, e estamos já finalizando com o Banco do Brasil também toda a questão de ver quanto tem nas contas do fundo e também fazermos as nossas senhas. Tanto o superintendente do fundo quanto eu já estamos em processo de terminar a nossa senha. Acredito eu, hoje eu tive também uma conversa com o secretário de Finanças, já fizemos o levantamento de alguns recursos que já entraram dia 2 de janeiro na conta do Banco do Brasil e pedimos ao secretário de Finanças que complemente com a contrapartida municipal para que a gente possa honrar os vencimentos, pelo menos dos servidores, para que eles possam receber no mais tardar até terça-feira. O dinheiro vai estar na conta de cada um.
Então, esse mês ainda, os servidores recebem.
Exatamente, exatamente.
Bom, uma boa notícia aí, né, Marcos Bezerra? Porque é essencial que esses servidores recebam esses salários. Afinal de contas, tem contas a pagar, né? Família, quem tem uma família, então, isso. É bem complicado ficar sem salário, né?
A gente não entende como é que uma gestão deixa, né, tudo isso, né, para trás, funcionários, contratados... e aí não honra, né? Uma boa gestão não faz isso, né? Com os compromissos.
Exatamente. E, Sonilda, como você já deixou claro sobre esses pagamentos, né? E quando começa-se, pelo menos assim, a previsão que você acha que começa a normalizar em relação ao serviço, o serviço básico, porque a gente não pode, nesse momento, acho que falar de muita coisa, né? Acho que não dá para fazer mágica,
não,
até então,
de jeito nenhum. E não é essa a nossa intenção. Né? Nós não temos, é importante que a população saiba, isso é um problema que já vinha sendo continuado e se tornou crônico durante todo esse tempo, né, de 8 anos, e nós não somos salvadores da pátria, mas somos pessoas que temos muita boa vontade, estamos trabalhando sem determinar até a hora de terminar de trabalhar, justamente para que a gente possa, né, num curto espaço de tempo, começar realmente a dar uma saúde de qualidade aos munícipes, porque eles merecem. Então, nós estamos pretendendo manter o básico, que é o que a gente pode ofertar agora, para que a gente possa avançar, mas avançar de uma maneira responsável, avançar de uma maneira planejada e avançar com bastante lisura e transparência, porque a população de Ilhéus merece.
Em relação a viabilizar o atendimento à saúde à população, né, que o que o decreto autoriza, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque tem questão de cessão de veículos entre as secretarias, contratações emergenciais. Explica para a gente o que esse decreto autoriza nesse momento, Sonilda.
O decreto autoriza que a gente faça tomadas de preço, né, com a maior celeridade para suprir a falta dos produtos que nós elencamos, materiais de consumo, materiais que possam que vão atender as unidades básicas de saúde e a média e alta complexidade, abastecimento de carros, né? Nós, no momento, estamos sem carro, mas com esse decreto a gente pode fazer com que haja uma cotação de preço e contratar alguns carros para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde. Podemos contratar empresas de manutenção de informática, de refrigeração. Então, isso nos dá uma garantia de botar a secretaria para funcionar, certo? Claro, volto a dizer, tudo dentro da legalidade, acompanhado pelo Ministério Público, certo? Essa é uma preocupação do nosso prefeito Valderico Júnior, que seja tudo dentro feito da transparência e com o acompanhamento diuturnamente do Ministério Público.
E tem uma validade de 90 dias,
exatamente,
né? E aí pode prorrogar?
Pode, mas a gente vai fazer de tudo para não prorrogarmos. A gente quer, dentro desses 90 dias, já fazer tudo o que a gente precisa para que a secretaria avance e, paralelo a isso, nós já vamos estartar os processos licitatórios.
Passado, superado esse presente de grego deixado pela gestão passada, Sonilda. E aí, quais são os planejamentos a médio e longo prazo aí na Secretaria de Saúde de Ilhéus?
Temos muitos, Marcos, temos muitos. Temos aquela questão que já foi até abordada por você lá no circuito da festa da Gabriela FM. O prefeito é uma intenção para médio prazo. Claro, precisamos primeiro reestruturar toda a rede básica de saúde. Alguns postos não são informatizados, ainda muito na ficha, sabe? Nossa. A gente perde muito dados por conta disso. É informatizar toda a rede para que a gente possa avançar, né, num sistema onde a população da sua casa possa acessar as consultas médicas, os seus exames, diminuir as filas para que as pessoas não precisem ir 3-4 horas da manhã dormir na porta, né, da unidade básica de saúde. Nós pretendemos avançar no atendimento até 22 horas para que a população que trabalha durante o dia e a noite, ela tenha condição também de ir na unidade, fazer seu exame, ser atendido. E pretendemos implantar também a médio prazo um pronto atendimento 24 horas no bairro Teotônio Vilela. Temos um projeto de reabilitação baseado na comunidade, onde a gente quer ofertar à população acamada serviços de fisioterapia na própria residência. Então, isso tudo são avanços que a gente tem para colocar para a nossa população.
Não posso deixar de perguntar, e alguma novidade para a regulação?
Com certeza, né? A gente, Dani está aqui até com a gente, que é a nossa coordenadora da regulação, e inclusive nós estamos voltando, né, de uma reunião que tivemos com a direção da Policlínica Regional, onde também deixaram um débito astronômico. Nós fomos justamente negociar para que a população não ficasse desassistida.
A Policlínica aqui, próximo ao Costa do Cacau.
Ao Costa do Cacau, né? Tem uma dívida imensa. Né?
É mesmo?
Imensa, imensa.
Recém-inaugurada.
Exatamente, eu acho que chega a quase 1,5 milhão de dívida. Gente. E fomos lá pedir a parceria, né? Porque nesse momento nós precisamos de parceiros para reerguer a nossa saúde. E fomos muito bem recebidos pela direção da clínica, da Policlínica. Estamos levando já o débito de todo o atendimento que foi feito à população. Nos surpreendemos porque Ilhéus nunca atingiu a meta de atendimento. E olha que a população é carente desses serviços. E eu não entendi porque nos mostraram indicadores tão baixos, com especialidades tão difíceis da população ter acesso, e com o acesso que a Secretaria de Saúde tem e essas pessoas não utilizavam. Então, nós vamos nos debruçarmos em um estudo para saber o que é que aconteceu e jogar na mídia para poder as pessoas saberem quais são as especialidades que tem na Policlínica e que são acessíveis a ela através da Central de Regulação do município de Ilhéus.
Olha, eu acredito que nem nós da imprensa não sabemos, né? Porque a gente não consegue ter muito acesso a essas informações.
Não, exames assim de alta complexidade que Ilhéus tinha para ofertar e tem para ofertar para a população e nunca foi divulgado. Né? Nunca foi divulgado, médicos especialistas e outros municípios utilizam e Ilhéus dificilmente mandava um paciente para ser atendido.
Nossa. Que coisa. Sonilda, eu também não posso deixar de falar da atenção básica, porque aqui neste programa, né, o Jornal do Meio Dia, eu junto com o Marcos Bezerra, divulgamos em primeira mão qual era a situação da atenção básica no ranking do Previne Brasil do Ministério da Saúde, quando estavam em último lugar entre os 417 municípios da Bahia, depois só foi para o penúltimo, subiu apenas para o penúltimo, né, Marcos? Então, a atenção básica em Ilhéus é nítida que não funciona na prática como deveria. Esse também é um desafio, né, para a nova gestão aí, não só sua como secretária de saúde do município, mas também para o prefeito de Ilhéus. Vocês já têm projetos, já pensam também em reestruturar e melhorar a atenção básica?
Com certeza, isso é uma determinação do nosso prefeito Valdarico Júnior, porque ele sabe que a porta de entrada de todo o sistema de saúde é a atenção básica. E a atenção básica, ela tem que ter respostas, né? A unidade básica está dentro do território onde moram as pessoas. É o elo, é a primeira porta que ele procura. Então, quando ele procura que ele não tem a resolutividade do problema dele, ele vai procurar a média e alta complexidade, que não é o lugar de atendimento momentaneamente.
Não precisa ser médico para saber disso, né, Sonia?
Com certeza, com certeza. Então, nós vamos sim fazer uma atenção básica resolutiva, né? O paciente, ele só vai se dirigir para a UPA, para o pronto atendimento, se realmente for uma coisa que não dê para resolver dentro da atenção básica. Né? Nós queremos diminuir as filas, o atendimento na UPA, nós queremos diminuir o atendimento por parte de Ilhéus no Costa do Cacau, e isso perpassa totalmente por uma atenção básica resolutiva. Para que vocês tenham uma ideia, 80% dos problemas de saúde da nossa população são de cura simples, quando eles são diagnosticados precocemente. Ou seja, mas se o paciente ele vai na unidade básica, ele não tem o médico não tem o que ofertar ele ali, a enfermeira não tem o que ofertar, realmente aí ele vai cronificando e quando ele retorna, ele já está numa situação pior e aí ele realmente precisa utilizar a média e alta complexidade.
E ficou claro nos dois últimos anos que o Costa do Cacau superlotava porque a atenção básica de Ilhéus não funciona, né?
Exatamente.
Isso foi deixado claro pela gestão do hospital. Nós falamos aqui, fizemos entrevistas e a atenção, a saúde municipal de Ilhéus tem a obrigação de colocar a atenção básica para funcionar para que isso não ocorra, não só com qualquer outro hospital. E vale ressaltar que a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus não tem gerência nem responsabilidade em relação ao Hospital Costa do Cacau, que é administrado pelo Estado. Não é isso?
Foi muito bom, Kátia, você ter falado sobre esse assunto. As pessoas acham que por o hospital regional estar dentro do município de Ilhéus, a Secretaria Municipal de Saúde tem gerência sobre o Costa. Isso não é verdade. O Costa ele é gerido pelo governo do Estado através de uma OS que o Estado, através do processo licitatório, contratou. Então, nós não temos, enquanto Secretaria de Saúde, gerência sobre o atendimento que é feito dentro do Hospital Costa do Cacau e nem no materno infantil, que os dois são de administração estadual. Então, quem gere o hospital materno infantil é a Fundação Estatal Saúde da Família e quem gere o hospital hoje, Costa do Cacau, é a Fabamed, que foi a empresa que ganhou. Nós, do município, não temos gerência sobre o tipo de assistência que é prestado dentro desses dois hospitais que são geridos pelo Estado.
Bem, então tá aí, né, a Sônia D'Amelio, secretária de saúde do município de Ilhéus, explicando essa questão toda, né, Marcos, envolvendo esse decreto de emergência na saúde. Uhum. Claro que se ela tiver mais alguma novidade, a gente convida novamente para falar sobre o assunto. E eu gostaria de mudar um pouquinho agora de assunto, né, já que ela esclareceu bastante o decreto, falar um pouquinho desse evento tradicional em Ilhéus, que é a Puxada do Mastro, e nós gostaríamos de saber qual a estrutura aí que a saúde do município vai oferecer a este evento lá em Olivença.
Nós vamos estar com a UBS de Olivença aberta, né, com os técnicos de enfermagem para dar suporte a qualquer pessoa que vá para o evento. E à noite nós vamos estar com a ambulância, né? Esperamos que não seja necessário, que as pessoas vão para realmente se divertir, para brincar, para ouvir as músicas e não haja necessidade da ambulância estar trazendo alguém para aqui, para o Costa do Cacau, em Ilhéus. Então, nós vamos estar de dia com a UBS aberta, uhum, né, prestando
durante
atendimento
todo dia, né?
Durante todo o dia. E, à noite, nós vamos estar com a ambulância dando esse suporte juntamente com o técnico de enfermagem.
Então, aproveitar pronto. E perguntar à secretária de saúde, sim, também, Sonil da Mello, com relação ao atendimento pediátrico no município, né? Vocês vão ter um olhar mais carinhoso com as crianças?
Com certeza. Esse atendimento hoje é feito na UPA da Avenida Esperança para casos de emergência, uhum, né? E aí, quando a criança precisa de um atendimento mais especializado, a gente coloca na regulação e tem essa parceria com o Hospital Materno Infantil que eles puxam através da regulação. Fora isso, nós temos pediatras nas unidades básicas de saúde para aquela criança que a mãe, às vezes, está em casa, está com a febre, está chorando, né, está com uma diarreia, e aí ela pode levar na UBS mais próxima da sua casa. E, consequentemente, como nós queremos reestruturar toda a atenção básica, é um olhar que nós vamos ter justamente na contratação de mais pediatras para colocar, para atender essas crianças da nossa cidade.
Ok.
Sonilda Mello, gostaríamos de agradecer sua participação no Jornal do Meio Dia. Desejamos aí boa sorte na sua gestão como secretária municipal de saúde de Ilhéus e também boa sorte ao prefeito, porque a saúde de Ilhéus é um desafio, hein?
Com certeza, mas desafios nos servem para nos levar para frente, pelo menos eu penso assim, sabe, Kátia? Nós sabíamos, né, não tínhamos a dimensão da profundidade do caos instalado na Secretaria Municipal de Saúde. Mas isso nos motiva, estamos com a equipe toda motivada, né, para trabalhar, para dar respostas à nossa população que já passou tanto tempo sofrida. Eu acho que agora ela precisa vislumbrar que um novo tempo está chegando. E esse tempo vai chegar sim, vocês podem ter certeza disso.
Obrigada, boa tarde.
Eu que agradeço a todos.
Obrigado.
São 12 horas e 55 minutos, vamos só resumir aqui as últimas notícias, né, Marcos? Para os nossos ouvintes, gás de cozinha vendido na Bahia é o terceiro mais caro do país, Marcos Bezerra.
É, o gás de cozinha vendido no estado da Bahia é o terceiro mais caro do país, é o que aponta um balanço divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e exibido com exclusividade no BATV, telejornal da Rede Bahia, de ontem, quinta-feira. Conforme os dados, a Bahia fica atrás apenas de Roraima e Amazonas. Conforme os dados aí divulgados. Então, no estado, o preço médio do gás é de R$ 123,59. Já nos outros, no primeiro e segundo do ranking, o valor pode chegar a R$ 137,03 e R$ 126,59, respectivamente. Quem determina o valor do produto no território baiano é a Acelen, que administra a refinaria Mataripe, mais conhecida como Landulfo Alves, desde 2021. Somente no ano passado foram registrados 7 aumentos, Kátia.
Exatamente. Bem, nossa última notícia agora é sobre o que a gente divulgou ontem, tá? E ficamos de trazer mais informações para você sobre o acidente aéreo em Ubatuba, São Paulo. Um acidente aéreo ocorrido em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, deixou uma pessoa morta e 7 feridas na manhã desta quinta-feira. A vítima fatal era um piloto da aeronave, uma aeronave Cessna Citation, prefixo PRGFS, e de acordo com informações preliminares, o jato tentou pousar em Ubatuba, mas atravessou a pista e explodiu ao chegar na praia. A cabeceira da pista fica a cerca de 200 metros da faixa de areia. Então, antes de explodir na areia, o avião sobrevoou a avenida localizada à beira-mar e passou perto de uma pista de skate. Então, infelizmente, aí, né, Marcos, esse trágico acidente lá em Ubatuba, São Paulo. Mais um acidente aéreo, né, Marcos?
Sim, infelizmente.
Bem, nós vamos encerrar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, se Deus nos permitir. Retornamos na segunda-feira com mais uma edição do JMD às 12 horas. Desejo a você, Marco, e a todos os ouvintes boa tarde, ótimo fim de semana a todos e até segunda-feira.
Até segunda-feira, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Marmoraria Margrã, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem um Pagode Brasil com Suzy Luz, não sai da sintonia não.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.